A partir de agora, você fica por dentro das principais informações da administração municipal. Confira agora mais um boletim informativo da Prefeitura Municipal de Humaitá.
Começa agora o programa informativo da Administração Municipal de Humaitá neste sábado, hoje dia 8 de junho. E o programa de hoje terá a participação da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Márcia Pessota Hanauer, que vai fazer um balanço das atividades no setor educacional aqui no município de Humaitá. Secretária Márcia, seja muito bem-vinda, bom dia, e o espaço é seu para trazer esse balanço da Secretaria de Educação e Cultura aqui no programa da Administração Municipal de Humaitá.
Bom dia, Tomás, bom dia, ouvintes da Rádio Alto Uruguai. Então, querida comunidade humaitense, pais, professores e alunos, estou aqui. Até faz um tempinho que eu não venho, em decorrência das muitas atividades que temos, porque o meu expediente não são só 8 horas, o meu expediente é 24 horas e muitas vezes eu não estou na secretaria. Ultimamente até eu tenho escutado de algumas pessoas que estão reclamando que quando vão me procurar na secretaria eu não estou. Por isso eu até gosto quando marcam, porque eu tenho que ir nas escolas, no colegião, na biblioteca pública. Eu sou da diretoria dos secretários da região, então tenho compromissos muitas vezes em outros municípios e até mesmo Porto Alegre. Eu não estou reclamando, óbvio, da minha carga horária, porque eu aceitei esse desafio, gosto bastante do que faço. Mas é bom, assim, quando alguém quiser falar comigo, me manda um WhatsApp, todo mundo tem meu número de telefone, agende com as meninas lá na secretaria. Gosto bastante que agendem horário, porque daí certamente eu estou lá. Mas tudo bem. Hoje aqui eu vim para falar um pouco das atividades, das reformas, das aquisições que fizemos nesses 3 anos e meio de administração municipal. Quando recebi a educação, eu recebi um dossiê, fui até as escolas, acompanhei as diretoras que eram, me mostraram como é que estavam as escolas e depois fizemos um estudo prévio para ver o que melhoraríamos, o que compraríamos, faríamos aquisição, e nós tínhamos um plano de trabalho na Secretaria de Educação e seguindo também o plano de governo da administração Paulo e Janice. A primeira atividade que nós fizemos lá em janeiro de 2021 foi pintar o auditório, porque eu acreditava assim que para receber os professores a gente deveria receber num ambiente propício, né? Então pintamos o auditório e começamos algumas reformas no auditório. Só que em virtude da pandemia, acabei não podendo fazer a abertura do ano letivo lá. Foi na metade do ano, mas enfim, aconteceu. E foi um ano bastante difícil, 2021, para todas as pessoas, porque os protocolos mudavam a todo momento, mas todos conseguimos superar. Tivemos que adquirir bastante material por causa do Covid, totens, né, para higienização, máscaras, termômetros. Mas não fomos só nós que fizemos isso, todas as secretarias de educação tiveram que fazer. E nós começamos então a demanda nas escolas, vendo o que era mais importante nas escolas fazermos. Eu sempre conversei com as diretoras que se uma pedisse alguma coisa para sua escola, a gente veria se todas as escolas precisassem, a gente disponibilizaria para cada escola também. Porque é muito bom que os pais saibam que a rede municipal, ela é uma. Se eu posso, como gestora, possibilitar algo para uma escola, eu tenho que possibilitar para outras também. Então é importante, porque às vezes, muitas vezes, alguns pais querem algo diferente. Eu digo que pelo CPM pode-se fazer alguma coisa, mas quanto à administração pública, não. Tem que ser igual para todos. Nós, então, começamos lá na nossa creche, porque ainda não estava sinalizado que nós construiríamos uma nova. Começamos lixando os parquês, fazendo pintura interna, iluminando bastante a creche por dentro. Trocamos a sala da direção para frente da escola para enxergar quem entrava. Colocamos a sala dos professores para trás, para eles terem menos barulho, para poderem planejar. Fizemos aquisição de colchonetes, de mantas, de travesseiros. Começamos a fazer as melhorias na creche que nós achávamos pertinente que fossem feitas. Depois que foi assinado, então, da construção da creche nova, nós continuamos só mantendo a creche antiga, mas nós tínhamos grandes planos de ampliar a cozinha, fazer mais banheiro para os funcionários, porque só tinham um, o piso de alguns lugares nós iríamos mudar, mas enfim. Então, depois que foi assinado o projeto da creche nova, nós paramos, só mantivemos a creche antiga e tanto é que alguns utensílios, principalmente os aparelhos de ar-condicionado, que todas as salas tinham, nós colocamos na creche antiga, lá na área coberta, que não tinha, como colocamos 3 grandes aparelhos de ar-condicionado. Os aparelhos, a grande maioria, foram trazidos para a creche nova e foram instalados. Ainda falta para nós um ar-condicionado na creche nova para a sala de amamentação, porque todas as salas têm, inclusive a cozinha e a lavanderia, porque todos merecem estar num ambiente acolhedor, limpo, tranquilo e que não seja quente para fazer as atividades, porque todo mundo sabe que quando é calor, a gente acaba não fazendo direito, mas acaba não produzindo o que precisa produzir, porque quando é mais fresquinho a gente consegue trabalhar melhor. E agora na creche nova, a partir de semana que vem, está previsto para instalarem os vidros, porque eu já falei várias vezes aqui que a creche é padrão FNDE, ela é ótima para o verão, mas no inverno nós precisamos de vidros e estão para serem instalados. E depois os vidros nós vamos ver quantos aparelhos de ar-condicionado nós precisamos para essa parte. Nós já temos licitados, né? Já temos registro de preço, é só pedir. Então, depois que tiver instalado, a gente já vai ver isso. Na creche nova, nós já vamos fazer o telhado de acesso para a van entrar. Então, vai ter o telhado a partir do portão até onde as crianças embarcam e desembarcam. Inclusive, em dia de chuva, os pais podem entrar ali também para deixar os seus filhos, só não podem atrapalhar o trajeto da van. Estamos fazendo tomada de preço para fazer um telhado no acesso principal. Estamos com projeto para isso. Tomara que consigamos fazer este ano ainda. Mas eu pedi, né, que fizessem 3 tomadas de preço para a gente encaminhar para a licitação, que é vai ser um pouquinho diferente ali na frente, para não tirar todo o design da creche. Pensamos em fazer acrílico, transparente, e para não ficar escuro também na entrada da creche. A gente acaba misturando os assuntos, né? Eu falava da creche antiga e comecei a falar na nova. Outra demanda que fizemos na creche antiga, que continua nessa, é professores em todas as salas de aula. No início do ano, deste ano, nós tínhamos professores para todas as turmas. São 6 turmas, 12 professores. Só que depois de demanda, alguns professores passaram em outros concursos, eu estou com uma turma à tarde aqui na creche nova que não tem professor. À tarde, de manhã ela tem. E estamos vendo para isso também, para colocar mais um professor. Porque a creche é escola e precisam ser feitas atividades conforme a idade de cada aluno. Bem, no Fernando Ferrari, nós começamos com modificações estruturais. Como nós já havíamos recebido a indicação que o refeitório havia sido passado para o município por 25 anos, então nós podemos, mediante a essa cedência, fazer consertos, melhorias, reformas lá. E começamos, então, instalamos aparelhos de ar-condicionado que já tinham sido comprados pela outra administração e nós colocamos um aparelho de ar-condicionado que foi comprado por essa administração na cozinha. fizemos telhados de acesso até esse refeitório, melhoramos o piso de acesso. Quem conhece a Escola Fernando Ferrari sabe que saindo de um prédio para o prédio do refeitório era bastante antigo e já estava bastante feio, para falar a verdade. Então nós licitamos o piso, foi feito em concreto, está todo nivelado, fizemos esse piso que ficou retinho. Depois nós lixamos algumas salas da Escola Fernando Ferrari, lixamos o piso, ou melhor, o assoalho, e melhoramos os corredores, trocamos, era aquela lojotinha bastante escura, vermelha, que os alunos eles acabavam escorregando e tinha partes que nem tinha mais. Colocamos aparelhos de ar-condicionado onde não tinha, melhoramos a secretaria, os armários da secretaria da escola Fernando Ferrari, que acredito ainda grande parte era da época que a escola Fernando Ferrari ela era particular. Foi em torno de 14 mil, se não me engano, todos os móveis. Bem, nós colocamos aparelhos de televisão nas salas de aula. No Fernando Ferrari, os pais, através do CPM, eles conseguiram colocar nas salas que não tinham. Havia uma tradição ali da Escola Fernando Ferrari, o CPM colocar televisão, uma televisão por ano em cada sala. Só que desde que nós assumimos a administração, nós temos mantido bastante a escola, porque nós tínhamos cotas de materiais, cotas de folhas de ofício. Todos os professores recebiam um cartãozinho que era cedido cota de folhas de ofício, e se a gente excedesse essas cotas, a gente deveria conversar com outro professor ou simplesmente comprar. Nós não estamos falando que nós podemos esbanjar, mas os professores, hoje em dia, nas nossas quatro escolas, a quantidade de folhas de ofício que eles precisam, eles têm o direito, né, de utilizar e utilizar bem. E nas escolas maiores, como na Fernando Ferrari e no Mário Cândido Leno, nós temos locação de máquina de xerox, porque acaba que as impressoras não dão tanta conta. Então, quem tem folhas que não tem, acaba só tendo preto e branco, não precisa de tinta, de outra cor, acaba xerocando, e isso também agiliza o trabalho dos professores. Então, todos os materiais que os professores precisam, a questão de folhas de ofício que precisam nas escolas, é mantido pela Secretaria de Educação. Então, com isso, o CPM da Escola Fernando Ferrari conseguiu arrecadar bastante com a contribuição dos pais, não precisou utilizar o valor do CPM para manter a escola como acontecia. Então, o CPM conseguiu comprar para a escola as TVs que ainda faltavam. E eu ainda conversei com a diretora na época e disse: tudo bem, se o CPM quiser comprar, pode comprar, mas a gente já havia licitado para comprar a televisão para todas as escolas. O que aconteceu na escola Liberato e na escola Mário Cândido Lena e na IMEI, parece que me faltavam uma ou duas salas e nós compramos também. Algo que mantivemos e melhoramos foram as viagens de estudo dos alunos. Também fazemos transporte para os alunos que vão fazer o Enem. Nós tivemos por um tempo aula de teatro. Resolvemos cancelar para fazer outras atividades. Vamos continuar com aulas de música. Outro fato importante que nós estamos fazendo nessa administração é a formação para os professores. Porque se queremos um estudo de qualidade, precisamos fazer formações importantes e relevantes. Então, quando nos foi permitido, né, em 2022, investimos com formações com a Docência, que é uma consultoria de Juí para Educação Infantil. Já falei diversas vezes sobre essa assessoria aqui. E nós temos com anos finais e iniciais a CETREM. Também fizemos formações com os pais, com servidores, um montante que passa de 100 mil reais que nós estamos, que investimos e que vamos investir mais ainda em formações. porque, como eu já falei, precisamos estar bem informados para passar o que nós precisamos passar para os nossos alunos. Uma coisa importante que nós fizemos, uma ação importante em 2021, eu sempre achei importante que cada professor tivesse o seu notebook, o famoso note que todo mundo fala. Alguns professores não tinham, então nós fizemos uma aquisição pela Secretaria de Educação. 75 notes foram comprados e inovamos que compramos também para os atendentes da creche. Todos ganharam um note em regime de comodato, então no momento que alguém se exonerar, se aposentar, tirar alguma licença, deverá devolver para a educação. E cada servidor novo que entra ganha note novo. Esses notes que já foram devolvidos pelos servidores que saíram, a gente remaneja para outros setores das escolas, até para os alunos usarem também. Outra coisa, assim, para esclarecer, os nossos professores em Humaitá não recebiam piso no magistério. Então, em outubro de 2022, nós pagamos além da lei do piso do magistério, porque a lei era para 20 horas 1.800, não me lembro mais os valores. E nós pagamos 1.922, que era a portaria. Este ano até tivemos algumas conversas com os professores, fizeram algumas manifestações e nós conversamos sobre isso. O nosso Fundeb está indo praticamente, ou melhor, está indo 100% para pagar professores. Nós estamos tirando de outras demandas. É nosso interesse pagar a portaria. A lei nós estamos cumprindo, porque a lei é de 1.800 e poucos reais para 20 horas. Mas nenhum professor está recebendo menos de 1.922 reais para 20 horas. Professores com ensino médio, com modalidade normal. A administração pensa em valorizar mais ainda os professores. Está valorizando com as formações, com ambientes de trabalho acolhedores, melhores. Melhoramos as mesas das escolas de planejamento dos professores. Onde não tinha tomada para ficar mais fácil, porque agora todo mundo tendo note precisa de tomada para carregar. Nós valorizamos tanto os professores quanto os alunos com a questão de aquisições de materiais de qualidade, cadernos também, e com as formações. Pretendemos ainda melhorar muito mais o salário dos professores. Por enquanto, segundo a portaria, está um pouco abaixo da portaria, mas quanto à lei, nós estamos cumprindo mais que a lei. Bem, eu sei que esses 20 minutos são pouco para tanto que nós fizemos. Em outra oportunidade até falo mais, porque também fizemos agendas e cadernos personalizados para os professores. O aprendiz gourmet da escola Mário Cândido Lena, nós melhoramos todo ele. Melhoramos as cozinhas, compramos geladeiras e fogões, enfim. Como eu já vinha vindo falar há bastante tempo, muitos vão lembrar de todas as vezes que eu vim. Então, agradeço o espaço. Nós ainda não terminamos a gestão, temos bastante conclusões a serem feitas. Agradeço a disponibilidade de vocês que estão me ouvindo, porque é importante que a comunidade saiba o que nós estamos fazendo com o seu dinheiro, que é nosso dinheiro e é o dinheiro público. Porque nós estamos neste cargo, estou nesse cargo para gerir o dinheiro público e que ele seja bem aplicado. Então agradeço à Rádio Alto Uruguai pelo espaço, que tenhamos um ótimo e abençoado fim de semana.
Este foi o programa informativo da Administração Municipal de Humaitá, que retorna no próximo sábado, neste mesmo horário.
Na região noroeste do estado, que assenta glorioso altaneiro, Humaitá, nosso berço natal, expoente da região celeiro. Os teus filhos na terra se orgulham de tua pura e singela beleza, vendo a linda paisagem pintada pela sábia mão da natureza.
Você acabou de ouvir o programa informativo da Prefeitura Municipal de Humaitá. Gratos pela sua audiência. A todos um bom final de semana.